Eu quero conversar um pouquinho com vocês sobre a igreja. Igreja, povo, comunidade e serviço. Eu sei que às vezes a gente olha alguns modelos distorcidos do que a igreja, ou a gente atribui, na próxima semana talvez eu possa explorar melhor, a gente atribui a estrutura física, não é? Mas quando a gente analisa a narrativa bíblica, e o pessoal do louvor mandou muito bem, cantando de que o mais importante, ou nós somos convidados a termos um relacionamento próximo e íntimo com Deus. Então, quando a gente olha desde o Gênesis, e vai passando pelos livros da Bíblia, você percebe que não importa quais catástrofes assolaram a humanidade, Deus sempre teve um povo fiel. Deus sempre teve um povo fiel. Sempre. Então, eu sei que a pandemia afetou o mundo inteiro, isso é visível, e a gente ainda não lida com os efeitos pós-pandemia. Mas eu quero dizer para você que Deus conta com a sua igreja. Jesus conta com a sua igreja. Porque é a igreja que tem uma mensagem poderosa e transformadora. Tem um camarada chamado Joel, ou Joe Wright, e ele diz assim que tudo o quanto Deus vai fazer no mundo, Ele fará através da igreja. E às vezes nós não conhecemos bem a nossa história. Teve um filósofo chamado Cícero que ele disse assim, que um povo que não conhece a sua história é um povo sem memória. Então, encontrar as coisas muito bem elaboradas, isso já é maravilhoso. Mas a gente voltar um pouco à nossa história, às nossas origens, rever as nossas raízes, é maravilhoso para que a nossa fé, ela seja estimulada, para que a gente possa estabelecer esse link entre o presente e o passado, e recalibrar a vocação da igreja para um futuro melhor. Então, tudo o quanto Deus, por meio de Cristo Jesus, vai fazer na terra, Ele fará através da igreja. Então, a igreja ela não pode ser atraída pela cultura ao seu redor. Absolutamente não. É perceptível que ao longo da história a igreja cometeu muitos equívocos e muitos erros. Mas o nosso chamado, a nossa vocação, a nossa identidade nasceu nele. Nasceu nele. Então, o que me parece, às vezes, é que a gente... Muitas pessoas elas não entenderam, assim, qual é a real identidade da igreja. Qual a razão pela qual ela existe. Esse não é um tema fácil de explicar, porque nem mesmo o Novo Testamento tem um ensino muito racionalizado, sistematizado sobre o que é a igreja. Então, Deus, por sua infinita bondade e misericórdia, e através do Espírito Santo, Ele usa imagens para que a gente possa entender melhor. Por exemplo, a igreja é chamada de edifício, é chamada de lavoura. Então, veja que essas imagens visam elucidar o real significado, o sentido que a igreja tem. Que a igreja tem. Temos que lembrar que a igreja ela não existe para si mesma. Mais uma vez, ao longo da história, nós não percebemos isso aqui muito claro na nossa cultura, mas na Inglaterra, nos países da Europa, a igreja às vezes está dentro de um próprio cemitério, ou seja, as imediações da igreja eram consideradas como lugar santo. Então as pessoas que morriam, elas eram sepultadas no terreno supostamente santo da igreja. Você vê no Brasil, na praça, principalmente no interior, isso é muito mais perceptível, que tem a Praça da Matriz, geralmente uma igreja em estilo gótico, ou seja, ela está no centro, apontando para cima, simplesmente dizendo que toda a vida que está ao seu redor aponta para Deus. Ela nem sempre esteve no centro, e nem sempre está no centro. Em muitas situações a igreja, ela foi, e ainda hoje ela é marginalizada. Mas seja no centro ou seja na margem, a igreja é a esperança do mundo. A palavra igreja no Antigo Testamento tem duas palavras hebraicas, que eu não vou falar para você aqui, não é? Mas ela tem essa conotação de assembleia, de reunião. No Novo Testamento são duas palavras, ek e kalel, chamados para fora ou convocados. Na Grécia Antiga ou no grego clássico, essa palavra, ela tinha o sentido e o significado de que quando havia problemas na cidade, os anciãos, os homens maduros, eles se retiravam da cidade, ou seja, era uma convocação, era uma assembleia, ou seja, um povo chamado do meio de um povo para discutir as questões e os problemas relacionados à cidade. Então, com isso, nós entendemos que a igreja, ela não existe para si mesma. Ela não existe para si mesma. Ela é convidada por Deus a participar da missão dele na face da terra. Quando olhamos a história, como o evangelho influenciou nações, redimiu culturas, transformou leis e assim por diante. Agora, como lhes disse, por não conhecer às vezes a nossa história, e hoje é muito mais difícil ainda devido à banalização, não é? A quebra do monopólio da informação é uma bênção, mas a informação, ela ficou banalizada, então é difícil acompanhar tudo. Mas, por exemplo, a igreja nasce em solo judaico. Embora o povo de Deus exista desde o Antigo Testamento, mas eles não eram chamados de cristãos, somente depois em Atos é que eles são pela primeira vez chamados de cristãos. Mas em Atos 24, verso 5, verificamos, o texto diz assim: verificamos que este homem é um perturbador, que promove tumultos entre os judeus pelo mundo todo. Ele é o principal cabeça da seita dos nazarenos. Um dia fomos chamados de seitas, nos conflitos que houve na Síria, na Tunísia. Eu não sei se vocês acompanharam isso na mídia, mas existe uma população cristã, católica, evangélicos nestes países, e devido ao Estado Islâmico querendo estabelecer a lei da Sharia, ou seja, a lei do Alcorão, Maomé como um modelo e estilo de vida para a população, onde haviam cristãos, eles colocaram uma espécie de N, identificando nas casas que ali moravam os nazarenos. É importante nós resgatarmos um pouco da nossa história. Então nem sempre tivemos liberdade. Em Atos 24, 14, Na parte B, confesso-te, porém, que adoro o Deus dos nossos antepassados como seguidor do caminho. Nós éramos chamados de seguidores do caminho. Atos 28, 22, falando contra esta seita, um dia nós fomos considerados como uma seita, ou seja, como uma facção, como um movimento dentro do judaísmo. Então é bom pensarmos que as coisas não foram um dia como são hoje. Veja os rótulos que um dia o povo de Deus recebeu. Igreja, povo, comunidade e serviço. Esse é o nosso tema de reflexão. Eu sei que há um desencanto de muitas pessoas hoje no Brasil com relação à igreja. Existe pelo menos cerca de 10 milhões de desigrejados. Quando Deus ele chama, ele forma um povo, ele forma um povo para ter um relacionamento próximo e íntimo com ele. Então, quando lemos a carta, por exemplo, de 1 Pedro, no capítulo 2, do verso 10 ao 12, o verso 10 diz assim: antes vocês nem sequer eram povo. Se você ler os versos anteriores, quando Pedro diz assim: ah, vocês são a geração eleita, o sacerdócio real, nação escolhida, povo de propriedade exclusiva do Senhor. O apóstolo Pedro, ele está simplesmente citando, reforçando algumas palavras que existem no Antigo Testamento, de um povo separado, de uma comunidade de sacerdotes, de uma nação escolhida, de um povo chamado, de um povo separado. Isso aqui é magnífico. Antes vocês não eram povo. Foi Ele quem nos fez. Antes vocês não tinham misericórdia. Agora vocês experimentaram misericórdia. Para o judeu isto era muito forte. Porque ser resgatado do Egito, com braço estendido e com mão forte, saber de que de um útero, não é, vencido, que era o útero de Sara, Abraão já idoso, Deus forma um povo. E esse povo peregrina pela face da terra. E nos lugares mais hostis é onde esse povo cresce. É onde esse povo se multiplica. Então, para o judeu, isso é extremamente forte, porque ele vai reconhecer de que a existência deles como povo, como nação, depende ou dependeu total e exclusivamente de uma ação sobrenatural do Deus eterno. Do Deus eterno. Vocês não eram, mas agora vocês são povo de Deus. Há um divisor. Houve um momento da história em que houve uma intervenção divina, uma manifestação do sagrado, o sobrenatural, o Deus Todo-Poderoso, agindo, atuando na história da humanidade e formando para si um povo. Não haviam recebido misericórdia, mas receberam. No verso 11, ele diz assim: amados, insisto que como estrangeiros e peregrinos no mundo, vocês se abstenham dos desejos carnais que guerreiam contra a alma. O estilo de vida era um. O apóstolo Paulo, ele vai discutir isso muito bem na carta aos Colossenses. Uma vez que vocês ressuscitaram em Cristo, busquem as coisas que são de cima, busquem as coisas que são do alto. Despojem-se do velho homem, da velha natureza. E se renovem segundo a natureza daquele que os chamou. O povo que nasce por uma ação, intervenção sobrenatural de Deus. É um povo criado, regenerado, separado para viver no novo estilo de vida. O apóstolo Paulo, em 2 Coríntios capítulo 5, a partir do verso 17, ele diz assim: assim que alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas passaram e tudo se fez novo. O apóstolo Paulo está falando aqui de uma nova humanidade, de um povo dentro de um povo, de uma nação dentro de uma nação. Uma nação de sacerdotes. Um povo que agora não vive para si mesmo, mas vive para aquele que o salvou. No verso 12 ele diz assim: vivam entre os pagãos de maneira exemplar. Então, eu não sou somente resgatado, redimido, salvo. Eu não recebi simplesmente uma intervenção divina que realmente reconfigurou, não é? Não somente o nosso relacionamento com Deus, mas a nossa própria natureza. Pois nascemos de novo, da água e do Espírito. Não nascemos da vontade do homem e da mulher, mas da vontade de Deus. Vivam entre os pagãos. Ora, se eu fui resgatado, se eu fui redimido, eu fui redimido não para viver uma vida que gira em torno de mim mesmo. Então a igreja, ela é um povo, é uma comunidade, mas uma comunidade que serve. Tem um camarada que... isso aqui é muito importante, queridos, porque viver entre os pagãos de maneira exemplar. Eu estava lendo um livro de um camarada chamado Michael Gorham, e eu já citei um outro aqui chamado Uma Teologia Tão Grande Quanto a Cidade. Ele diz assim que no Império Romano, onde os escravos eram explorados, a mulher não tinha dignidade nenhuma. A religião era a religião oficial do império e o Deus era o imperador. Alguns historiadores dizem assim, que não há nada que os homens tenham pedido a Deus que César não lhes tenha dado. Então vem essa comunidade, esse povo simples, que um filósofo chamado Celso disse assim, é uma massa de ignorantes, não podem discutir temas profundos, críticas. Eram pobres, não tinham tanta educação, mas é interessante como esse povo, com um estilo de vida atrativo, uma religião, vamos usar essa terminologia, ilegal dentro dos muros do Império Romano. Os historiadores dizem que possivelmente 17% da população de Roma foi impactada pelo poder do Evangelho. A igreja não existe para si mesma. A igreja é a manifestação visível dos princípios inconfundíveis, inabaláveis do reino de Deus. ela tem uma razão pela qual ela existe. A igreja aboliu a luta dos gladiadores em Roma. A igreja influenciou leis. Vivam entre os pagãos de maneira exemplar. O Michael Gorham, que eu falei, e o Ray Bach, ele chama isso de estilo de vida atrativo. Sem armas, sem uma boa retórica, sem títulos, mas com um coração alinhado com aquele que o salvou. A igreja do primeiro século não somente influencia e impacta todo o Império Romano, mas ela vai influenciar nas artes, ela vai alfabetizar os bárbaros, ela vai influenciar na cultura. O nosso convite como povo, como nova humanidade, em primeiro lugar, é sermos adoradores daquele que nos salvou. O Éden tem uma imagem linda sobre isso. Gênesis 2, a relação entre Pai, Filho e Espírito Santo é perfeita. A relação entre Deus, Adão e Eva é magnífica. No capítulo 3, quando eles pecam, inicia-se um momento crítico na história da humanidade. Pois quando eles descobrem que pecaram, descobrem a sua nudez, tiveram vergonha e fogem. Tentam se esconder. E Deus grita no meio do jardim: Adão, onde você está? Eu vi a tua voz, eu tive medo e me escondi. Veja a busca insistente de Deus pela humanidade, para restabelecer um relacionamento com a sua criação. Deus sempre quis um pedaço de terra onde ele pudesse habitar. Quando ele chama Abraão: sai da tua terra, do meio da tua parentela, e vai para uma terra que eu te mostrarei. O povo cresce no Egito, é oprimido por cerca de 400 anos. E quando eles saem do Egito, Deus os liberta. Na praga do primogênito, no capítulo 12, quando eles recebem todas as instruções sobre a Páscoa, porque o primogênito agora deveria ser consagrado a Deus, o texto diz que o povo se curva e adora ao Senhor. Eu não consigo imaginar um povo que tem consciência de que não era povo, de que não, antes não havia experimentado misericórdia e experimentou misericórdia, é indiferente na adoração, é apático. E essa palavra, arrancado, tirado com braço forte e estendido. E o texto do capítulo 13 diz assim, de Êxodo: quando o faraó deixou o povo sair. Olha que coisa linda isso aqui. Quando o faraó deixou o povo sair. Quando o faraó deixou o povo sair, Deus não os guiou pela rota da terra dos filisteus, embora este fosse o caminho mais curto, pois disse: se eles se defrontarem com a guerra, talvez se arrependam e voltem para o Egito. O verso 18 diz assim: assim Deus fez o povo dar a volta pelo deserto, seguindo o caminho que leva ao Mar Vermelho. Verso 20: os israelitas partiram de Sucote e acamparam em Etã, junto ao deserto. Durante o dia o Senhor ia diante deles, numa coluna de nuvem para guiá-los no caminho, e de noite numa coluna de fogo para iluminá-los. E assim podiam caminhar de dia e de noite. A coluna de nuvem não se afastava do povo de dia, e nem a coluna de fogo de noite. Que história linda! Eles experimentam os milagres, experimentam a libertação. O propósito é o propósito da adoração, do culto. Até hoje o judeu faz isso, eles comem as ervas amargas na Páscoa, se lembrando desse ato. Traz à memória aquilo, o sistema iníquo, profano, ímpio que os oprimiu. E realçam, evidenciam a graça redentora, o poder libertador de Deus. A resposta daqueles que foram libertos, aquele que os libertou, é culto e adoração. Deus os guia pelo deserto, Deus tem o mapa na mão. Ele não leva pelo caminho dos filisteus, porque eles podiam ver a guerra e se arrependerem. Mas Deus proveu uma coluna, uma nuvem durante o dia e uma coluna de fogo à noite. O Deus que liberta é o Deus que conduz. O Deus que liberta é o Deus que protege. Você imagina no deserto um calor terrível de provavelmente quase 50 graus e a frieza da madrugada. Quando a nuvem parava, se você ler Números capítulo 9, do verso 15 ao verso 23, quando o tabernáculo é levantado, a nuvem baixa sobre o tabernáculo. Quando a nuvem permanecia, o povo permanecia. Se permanecia um dia, o texto diz assim, eles permaneciam um dia naquele lugar. Se era 2 dias, permaneciam 2 dias. Se era 1 mês, eles permaneciam 1 mês. Quando a nuvem se levantava, eles andavam. A estrutura das tribos de Israel, montada dentro do acampamento. Um quadrado e o tabernáculo no centro, simbolizando a presença do Eterno. Deus está no meio do seu povo. Ele não nos libertou para perecermos ou padecermos no meio de uma pandemia. E ainda se vivemos para o Senhor. E se morrermos, morreremos para Ele. Quando Salomão consagra o templo, 2 Crônicas capítulo 6 e capítulo 7, a nuvem de glória enche aquele lugar. Eles ficam extasiados com a presença do Eterno. Uma das coisas que me preocupa hoje é quão indiferente muitas pessoas são com aquele que elas dizem, professam que o salvou. Uma frieza. A pandemia pode sedimentar o comodismo espiritual. A pandemia pode sedimentar isso. Pode consolidar uma indisposição para não estar no corpo, no culto. Eu acho engraçado que as pessoas, elas manifesta uma certa frustração com a instituição, como igreja, como uma desculpa. Existem lugares que a igreja não existe como instituição, porque não cabe, a legislação não permite. Mas ela existe como povo, Igreja é um povo chamado, é um povo escolhido, é uma assembleia convocada, é um povo que nasce por meio de uma intervenção de Deus. A igreja é projeto de Deus. E aí dão desculpas. Ah, não quero estar. Ou eu vou viver aqui a minha vida privada. Não existe vida cristã privada. Igreja é comunidade. E o exemplo da comunidade não é qualquer distorção presente. Não é qualquer ideologia sociopolítica e religiosa. A igreja como comunidade, ou o povo de Deus como comunidade, é para refletir esta relação que havia entre o Deus Pai, Filho e Espírito Santo. E a gente percebe isso. A relação no Jardim do Éden. Os 10 mandamentos, 5, o foco é o relacionamento com Deus. 5, o foco é o relacionamento com o próximo. Jesus resume de forma didática e pedagógica. Ama o Senhor teu Deus com todo o teu coração, com toda a tua alma, com todo o teu entendimento. E ama o próximo como a você mesmo. Igreja, como comunidade, como povo, não é um lugar para a individualidade. Há lugar para o coletivo. Agora, a minha relação íntima e próxima com Deus, essa é a minha relação íntima e próxima com Ele. E a gente tende a pensar de que Deus às vezes não está no templo. E é engraçado, porque quando a gente começa a refletir sobre isso, nós percebemos lá em Deuteronômio capítulo 28, as bênçãos e as maldições que são proferidas, e assim, você será bendito na cidade e será bendito no campo. Existiam alguns teólogos liberais que diziam, não, esse Deus é um Deus tribal. É um Deus rural. Ele é urbano, ele é rural. Ele é para o rico, é para o pobre. Ele é para a sociedade mais complexa e para a mais simples. Ele é para o intelectual e para o indouto. A igreja é um povo chamado, chamado à adoração. Deus sempre quis habitar no meio do seu povo. No meio do seu povo. E sabe, Ele vem dando zoom na história. Vem dando zoom na história. E Ele diz assim, quando Nicodemos fica pasmado com o seu ensino teológico profundo, e ainda que na perspectiva de Cristo era simples, ele diz assim, Nicodemos, é o seguinte, se você não nascer de novo, você não pode entender essas coisas. No capítulo 4 do Evangelho de João, a mulher samaritana diz assim, olha, nós samaritanos dizemos que temos que adorar em Gerizim, mas os judeus dizem que tem que ser em Jerusalém, e você? Os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade. Ele vem dando zoom. Agora não é o templo. O templo é isso aqui. Ele vem e faz morada em nós. Morada em nós. Nós temos que nos apaixonar por esse. Nos apaixonar novamente. Resgatar esse sentido de salvação, de libertação, de direcionamento. Não importa se é no deserto, Deus tem o mapa na mão, de guia. Ele conduz no deserto, Ele protege de noite e de dia. Ele dá instrução, pois as tábuas da lei estavam dentro do tabernáculo. Ele não é um Deus tirano, pagão, grego, que vive à parte da criação, que não se relaciona com Ele, não. Ele veio para morar e morar definitivamente para sempre. Glória a Deus! E Calaura, depois nós vamos cantar aquela música aí, daqui a pouquinho eu vou construir novamente, nós vamos adorar aquele que nos libertou. A igreja é convidada a adorar. Deus tem uma igreja, Ele tem um povo para qualquer situação. Eu estava lendo a vida de Elias, no capítulo 17, 18 e 19. Elias é o cara fera. Ele diz assim: olha, diz o rei Acabe que não vai chover, capítulo 17, e não chove. Aí é interessante que o cara tem atendimento VIP, porque Deus dá uma palavra para ele assim: vai lá para o ribeiro e fique lá, que eu vou mandar um corvo sustentar você. Então beba da água do rio e coma o pão que o corvo vai levar. O rio se seca. Não choveu, veja que ele profetizou que não ia chover, não choveu. Ele bebe da água do riacho, o riacho seca. Deus fala com ele para ir até uma viúva. A viúva vivia do sistema de benefícios da cultura do povo judeu. E ela está catando alguns gravetos, e assim: olha, estou com fome, o profeta disse. Faça aí um bolo para mim. Ela disse: só tenho um pouquinho de farinha, vou fazer um bolo para mim e para os meus filhos, vamos comer e vamos morrer. Aí ele diz assim: não faça primeiro para vocês. Ousado. Faça primeiro para mim. E ela faz. E a farinha é multiplicada, não falta. Sabe o que acontece? O filho da mulher morre. E ela diz assim: mas você veio de longe trazer maldição para minha casa. Elias o ressuscita. No capítulo 18, Jezabel quer matá-lo. E Elias diz assim: não, eu vou encontrar com Acabe. O cara está na lista da Interpol. Acabe diz assim: olha, procure-o em todos os lugares das nações. E Obadias, olha só que coisa magnífica. Obadias é funcionário do rei. O texto diz que é um homem que teme a Deus. Jezabel estava matando todos os profetas, e debaixo da barba, do nariz de Acabe, Obadias, num tempo de seca e de fome, é isso que o texto diz. Ele, Obadias, sustenta, preserva a vida de 100 profetas, coloca 50 numa caverna e 50 em outra. Seca. Eu nunca havia atentado para esses detalhes do texto. Ontem à noite, quando eu estava refletindo profundamente, eu falei assim: uau, profetas estão sendo exterminados, profetas estão sendo preservados. A seca porque o riacho se secou, e as mulas e os cavalos de Acabe estão prestes a morrer, e os profetas do Senhor estão recebendo água e alimento. Deus tem um povo, Deus age em qualquer contexto e situação de forma sobrenatural. E sabe o que é que acontece? Este homem ousado, Elias, ele, quando fica sabendo que Jezabel quer matá-lo, ele foge. Ele tem medo. No capítulo 19, a partir do verso 1, diz assim: ora, Acabe contou a Jezabel o que Elias tinha feito e como havia matado aqueles profetas. Ou seja, o cara faz assim um choque de poder. A gente não tem isso na nossa cultura, mas em algumas culturas a gente chama de confrontos de poder. Luz e trevas. É como se fosse uma espécie de um dualismo grego. Deus não está nessa jogada, mas tem hora que quando ele vem e marca território. Aí ele diz assim: os profetas de Baal, porque Acabe estava matando os profetas do Senhor e estabelecendo culto a Baal e a outros deuses. E sabe, para encurtar a história, os profetas de Baal invocam Baal, Baal não escuta, talvez esteja dormindo. Elias ironiza, e Elias oferece o sacrifício, Senhor, desce fogo do céu, e ele mata os profetas de Baal. Agora esse cara vai parar numa caverna, quando Acabe diz para Jezabel o que ele havia feito com os profetas de Baal, Jezabel diz assim: vive o Senhor Deus, que assim como fizeste aos profetas, até amanhã eu farei contigo. O texto diz que Elias teve medo. O texto diz que Elias fugiu. O texto diz que Elias, ele chega debaixo de uma árvore e ele dorme. No verso 3 do capítulo 19 diz assim: Elias teve medo e fugiu para salvar a vida. Verso 4 diz assim: entrou no deserto caminhando um dia. Chegou a um pé de gesto, um zimbro, sentou-se debaixo dele e orou, pedindo a morte. Já tive bastante, Senhor. Tira a minha vida. Não sou melhor do que os meus antepassados. A síndrome do Elias era assim: olha, é o seguinte. Mataram os teus profetas, destruíram os teus altares, só eu fiquei. Só eu fiquei. No capítulo 19, essa frase aparece duas vezes. Só eu fiquei. A última Coca-Cola do deserto. O profeta, o suprassumo da quinta essência agora, em crise existencial profunda, de fuga, de esconderijo. Ele deixa o moço dele para trás e se enfia no deserto sozinho. Vergonha. Morrer sozinho. O texto diz que ele chega debaixo de uma árvore. E ele deita. O anjo do Senhor vem e traz alimento. Se você olhar os capítulos anteriores, como eu estou detalhando aqui para você, a vida de Elias, um ministério profundo e intenso, ousado, cheio de milagres, um cara que conhecia Deus. No momento de estresse, é como se ele deixasse tudo para trás e assim: não, é o fim da história. Possivelmente, na perspectiva de Elias, era o fim da história. Na perspectiva divina, Deus estava recalibrando a vocação do profeta. Deus estava o chamando para mais perto dele. Eu temo que nesta pandemia muitos corações tenham se esfriado. Mas eu me alegro em saber que muitas casas na cidade de São Paulo se tornaram casas de oração. Muitas casas, em muitas casas foram levantadas altares de adoração. Pode ser que você veja assim alguns pontos aqui na vida do Elias em que você se identifique. Uma vida intensa, frenética, de milagres, de provisão. E de repente, uma depressão, uma frustração, um estresse, um diagnóstico. Eu uso uma frase, vocês talvez até tenham me escutado anteriormente. Deus dá um coma induzido no Elias, para dizer para ele assim: Elias, a razão de tudo isso sou eu. Ressuscitar aquela criança fui eu. Não permitir que a água caísse sobre a terra por 3 anos e ter seca, fui eu. Multiplicar a farinha lá da viúva e ressuscitar o filho dela, sou eu. Fazer torresmo dos profetas de Baal, fui eu. Tudo isso é muito importante. Mas o meu relacionamento com você, você existe mais para mim do que para as coisas. Então, se você está sendo distraído, distraída pelo glamour dos milagres, por essa consciência equivocada de que você é único, saiba que existe 7 mil, há um remanescente, que não dobraram os joelhos a Baal. Deus tem um povo na cidade de São Paulo, Deus tinha um povo em Roma, Deus tem um povo no Irã, Deus tem um povo no Iraque. Deus é Deus. E devemos parar e dizer assim, reconhecer, tu és a razão de tudo isso. Ele nos arrancou do Egito com um braço forte e estendido. Prover toda a proteção para que a gente caminhe pelos desertos da vida. E não importa se é com a guerra que vamos nos deparar, com uma crise econômica ou com os efeitos psicológicos, emocionais, espirituais e econômicos da pandemia. Em tempos de seca, Ele sustenta os seus profetas. Em tempos de fome, Ele multiplica a farinha. Ele é poderoso. Somos chamados, em primeiro lugar, como igreja, como povo, a sermos dele, vivemos para ele e por ele. Glória a Deus! Eu sou apaixonado pela igreja, porque ao longo da história, as pessoas em Atos chamaram de seita, os romanos os chamavam de subversivos, incestuosos, porque casavam-se entre irmãos. Na concepção de Deus, nós somos o povo do reino, aqueles que foram chamados para anunciar as grandezas daquele que nos tirou das trevas e nos trouxe para a sua maravilhosa luz.